No município de Tuneiras existe a Reserva Biológica das Perobas, uma das reservas mais importantes para nós, inclusive paranaenses, aqui da região noroeste, uma preservação de uma mata que já cobriu toda essa região. A reserva pertencia à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que é a herdeira da Companhia de Terras que colonizou essa região. Em discussão judicial, como está a situação da reserva, que poderia ser comprada para a compensação para a reserva legal? Sobre a situação da reserva, eu converso agora com Antônio Guilherme Cândido Silva, ele é analista ambiental da Reserva Biológica das Perobas. Senhor Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Como é que está a situação da reserva? Durante um tempo, eu lembro, nós conversamos até com o Carlos Giovanni, que dirige a reserva, havia uma tentativa de fazer a compensação legal, a venda de partes dela para poder ser preservada enquanto uma reserva. Como é que está essa situação?
Essa situação dependia de um acordo administrativo, né, com a proprietária da área. Né? Ela ofereceria essa área para quem precisa daqueles 20% de reserva legal na sua propriedade e desmatou, né, e houve então, com o Código Florestal novo, a possibilidade de adquirir uma terra em uma unidade de conservação e compensar a falta da reserva legal na propriedade. Né? Mas isso dependia de um acordo administrativo e a proprietária da terra não topou esse acordo. Então, a questão da regularização fundiária foi judicializada para que essa área passe para o domínio da União.
Então, lembrando que a proprietária aí da reserva é a Companhia Melhoramento Norte do Paraná, não é isso?
Sim, exatamente.
Agora, como é que fica a situação? Se ela não aceitou, a Companhia Melhoramento não aceitou essa negociação, isso vai para a Justiça?
Isso agora vai ser arbitrado na Justiça Federal, né? O juízo já determinou a realização de perícia, a perícia foi feita no final do ano passado e agora está na fase de aguardar a sentença na primeira instância na Justiça Federal de Umuarama.
Tem alguma previsão para a sentença?
Não, a gente aguarda o mais breve possível, né? Mas não tem nenhum prazo ainda para a emissão da sentença.
Algum risco da sociedade, do Estado, perder essa reserva, ou seja, ela voltar para as mãos da companhia?
A única forma dessa área deixar de ser uma unidade de conservação federal é se for aprovada uma lei no Congresso, né? Então, ela foi criada por decreto presidencial e legalmente, a única forma dela deixar de existir é se houver uma lei aprovada no Congresso. Fora isso, não existe essa possibilidade.
Então, o que está se discutindo é uma forma de indenização para a Companhia Melhoramentos.
Isso, é a forma de resolver a situação, passar a terra para o domínio da União, né? E o proprietário, no caso a companhia, receber a indenização justa.
Bom, muitos dos nossos ouvintes conhecem, já ouviu falar de Tuneiras, já ouviu falar da região próxima à Cianorte, já ouviu falar da reserva, mas vamos dar para o nosso ouvinte uma dimensão. Qual é o tamanho desta reserva?
Ela tem 8.716 hectares.
Isso significaria, para a gente ter uma dimensão, não sei se o senhor pode nos dar isso, de quantos campos de futebol, mais ou menos o tamanho de que cidade?
Seria mais ou menos 8.700 campos de futebol.
Ou seja, ela tem uma mata nativa, que é exatamente a mata que cobria toda essa região noroeste do estado.
Isso, e ela é, na verdade, a maior floresta que sobrou. Em toda a região norte e noroeste do estado, essa é a maior área de floresta que restou na nossa região.
Bom, por ser uma mata atlântica, deve ter uma diversidade muito grande dentro dela, de animais, vegetais, é isso?
Sim, os levantamentos estão sendo feitos desde 2009, né? E a gente já tem, por exemplo, quase 200 espécies de aves catalogadas na reserva, mais de 200 espécies de plantas, né? Quase 30 espécies de peixes, anfíbios, répteis, né? E muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção, tanto no Paraná como em nível nacional também.
Bom, e o senhor falou que há um levantamento dessas espécies, mas ainda não se terminou, quer dizer, tem muito mais do que isso.
A expectativa é que esse número ainda aumente, né? Por exemplo, em relação às aves, a gente está com quase 200 espécies catalogadas. Existe a expectativa de chegar a 300 espécies.
Isso também envolve plantas, envolve insetos?
Em relação a plantas mesmo, só plantas superiores, né? A gente já tem mais de 200 espécies. E esse trabalho é contínuo, né? Com o passar do tempo, a gente acaba descobrindo espécies, inclusive, que não havia registro para o estado do Paraná ainda.
Só para lembrar, então, que significa que se essa é a maior reserva que nós temos da região norte e noroeste, já temos essa quantidade de plantas, de animais cadastrados, significa que no que existia aqui, muita coisa se foi sem que a gente conhecesse que existisse.
É possível que a gente tenha perdido muitas espécies, né, mesmo antes de conhecê-las.
Agora, essa reserva toda, todo esse conhecimento, toda essa importância de preservação, existe a participação de instituições de ensino, de pesquisa? Qual a relação dessa reserva com a sociedade que está em torno dela, com a sociedade da região noroeste?
Bom, então, para esses levantamentos e para a elaboração do plano de manejo da reserva, que é o documento que orienta o que pode ser feito e como, né, e onde dentro da reserva, a gente contou com a participação de 6 universidades, né, 4 universidades públicas e 2 universidades privadas da região nossa aqui de Maringá, e Umuarama e Campo Mourão. Né? Então, os pesquisadores têm se utilizado dessa reserva como laboratório a céu aberto, né? E a gente tenta levar essa informação para a sociedade, principalmente para a sociedade de Túneis do Oeste, né? Então, a gente faz reuniões nas escolas e divulga esses dados depois de um tratamento, né, para os alunos e para a sociedade de forma geral.
A Estrada Boiadeira passa por essa reserva ou não?
A Estrada Boiadeira, né, a BR-47, no trecho entre Túneis do Oeste e Campo Mourão, ela passa ao lado da reserva por um trecho de 9 quilômetros.
Isso teve um tempo de discussão da abertura, fechamento da estrada, da passagem por ela sobre a reserva. Como é que está essa questão? Ela está aberta, a estrada?
Sim, ela está na fase final de asfaltamento, né? Esse é o último lote que falta para ser asfaltado entre Campo Mourão e Cruzeiro do Oeste. E as obras, elas acabaram sendo paralisadas na fase final já. Então, o asfalto está concluído, né? Mas restam ainda algumas obras complementares, como as pontes e a parte de drenagem, por exemplo.
Isso ameaça a reserva de alguma forma, na opinião do senhor?
Desculpa, eu não entendi.
Isso ameaça essa rodovia aberta, a pavimentação dela, ameaça a reserva de alguma forma, na opinião do senhor?
Não, a gente tem os dois lados, né? Tem um aspecto positivo de que depois que a obra estiver pronta, por exemplo, a gente vai ter a contenção de erosão, né? Em função do solo muito frágil aqui na região, a gente vai ter uma diminuição no assoreamento de rios, né? Por outro lado, facilita o acesso de infratores também. Mas ao mesmo tempo que facilita o acesso de infratores, facilita o acesso da fiscalização, né? Então, isso foi pesado na época do licenciamento ambiental, né? E a gente adotou uma série de condicionantes para diminuir o impacto negativo da estrada sobre a reserva.
A população, às vezes, quer conhecer uma reserva dessa. Talvez não tenha nem dimensão do tamanho dela, ou gostaria de chegar mais perto dessa reserva. Existe um projeto de visitação para ela? Existe uma possibilidade de conhecê-la?
Sim, o projeto, na verdade, está todo pronto, né? A gente já tem a área definida para instalar as facilidades para o visitante, já tem as trilhas definidas para a visitação. A questão está esbarrando hoje na regularização fundiária, né? Enquanto a terra for particular, o ICMBio não pode abri-la para visitação.
Então significa que tem que se resolver essa questão judicial com a companhia para depois se colocar em prática esse projeto?
Isso, é o primeiro passo, é resolver essa questão judicial, né, da posse da terra, para em seguida a gente trabalhar para a abertura dela para visitação.
As chuvas que caíram na região, deve ter caído também na região de Túneis, ameaçou a reserva? Teve algum momento de risco para a reserva? A situação ficou mais grave ou não?
A gente tem cerca de 12 quilômetros de trilhas no interior da reserva, né? Essas trilhas, em função desse grande volume de chuvas, e também a gente está com a falta de pessoal para fazer manutenção já há 2 anos, então essas trilhas todas elas estão fechadas para veículos, né? Elas estão todas interditadas para veículos. E o principal problema para a gente não são nem as trilhas internas, mas a própria Estrada Boiadeira, né, com esse grande volume de chuvas, destruiu uma parte das obras de drenagem. Então tem havido um pouco de erosão e assoreamento dos riachos que entram na reserva.
Existe alguma possibilidade de reparo? Já tem uma discussão para ações do governo para reparar isso?
E a gente está aguardando a posição do DENIT em relação à continuidade da obra, né? Como eu mencionei, ela foi paralisada no final do ano passado, e ainda não foi retomada nesse ano.
Senhor doutor Guilherme, muito obrigado por essa conversa e sucesso aí na Reserva Ambiental das Perobas.
Eu que agradeço, Gilson.
Eu conversei com o Antônio Guilherme Cândido Silva, ele é analista ambiental da Reserva Biológica das Perobas, falou um pouco da situação da reserva, que agora está numa discussão judicial com a Companhia Melhoramentos para indenizar a companhia e efetivamente a administração da reserva poder colocar em prática projetos, entre outras coisas, para permitir a visitação, o desenvolvimento de pesquisas e, é claro, preservar a maior área de mata nativa no norte e noroeste do estado.